Contábeis News com Daniele Nader.
Estamos no Abril Verde, mês que tem a campanha de conscientização para prevenir acidentes de trabalho. Apesar das normas regulamentadoras, o Brasil ainda enfrenta anualmente números elevados de acidentes de trabalho, considerados como típicos de trajeto e doenças do trabalho. Para entender sobre a campanha, convidamos uma especialista em direito e processo do trabalho e também sócia do Lara Martins Advogados, Juliana Mendonça. Seja muito bem-vinda, Juliana. Afinal, por que é que foi criada essa campanha do Abril Verde?
Obrigada pelo convite. É um assunto sempre muito importante, de conscientização mesmo da população, tanto dos trabalhadores quanto dos empregadores, quanto aos riscos, né, da saúde desses trabalhadores que se envolvem num acidente ou mesmo numa doença ocupacional. A campanha Abril Verde, ela é dedicada a discutir com toda a sociedade a saúde e segurança, bem como a prevenção dos riscos de acidente de trabalho. Ela é escolhida no mês de abril em decorrência de outras duas datas importantes, que é o Dia Mundial da Saúde, que ela ocorre no dia 7 de abril, e o Dia Mundial em Memória das Vítimas de Acidente de Trabalho, que ela ocorrerá no dia 28 de abril.
Certo. E o que é considerado acidente de trabalho? Só para colocar todo mundo na mesma página.
Acidente de trabalho é aquele que o trabalhador está exercendo a sua atividade, seu labor, né, e ocorre dele sofrer um acidente, o que é diferente da doença. O acidente é aquele que ocorre com um impacto. Por exemplo, eu estou sentada aqui e aí chega alguém, sem querer, esbarra em mim, bate e eu caio e venho a fraturar alguma coisa, um braço, uma perna, ou mesmo estou desempenhando minha atividade com a máquina e a máquina vem a fraturar um dedo, extirpar um membro meu. Isso é um acidente. Doença ocupacional é algo que, com o tempo, ela vai te adoecendo. É muito comum para profissionais que exercem a atividade de computador, digitação, problemas nos punhos, LERS, doenças em ombros, não conseguir levantar os ombros, o braço até uma certa altura. Isso aí é considerado doença, que não é uma única atividade que ocorre para que ocorra aquele problema. A doença, ela vai, com o tempo no trabalho, ela vai degenerando, vai gerando essa situação. E que você comentou também do trajeto. O acidente de trajeto, também é equiparado ao acidente de trabalho, é aquele que ocorre quando o empregado está indo ou voltando do trabalho e ele vem a sofrer um acidente. Exemplo, ele está no ônibus, saindo de casa, indo para o trabalho e no ônibus dá uma freada brusca, ele vem a cair. Esse período ali que ele sofre o acidente, se ele ficar afastado, é considerado acidente de trabalho. Em todas essas situações, a empresa deve emitir a CAT, que é a comunicação de acidente de trabalho.
Juliana, e outro ponto é que com a pandemia o home office se tornou cada vez mais comum. Em tempos desse trabalho remoto, o que é considerado acidente de trabalho? Tem alguma coisa diferente que a legislação prevê?
Sim, o teletrabalho, ele, como a empresa ela não consegue fiscalizar o seu trabalho dentro da sua residência, é até uma garantia constitucional que a casa é asilo inviolável, nela não podendo penetrar, salvo por decisão judicial, então o empregador ele não tem como fiscalizar a forma como você desempenha a sua atividade. Exemplo, se eu estou sentada a 90 graus, digitando, usando os equipamentos de proteção individuais adequado. Então, como o empregador ele não tem como fiscalizar, a lei trabalhista, através da CLT, traz que a obrigação do empregador é fornecer as informações adequadas para o trabalhador desempenhar a atividade sem risco para o trabalho. Se o empregador faz a informação adequada, tem essa prova de que é empregado, ele tomou conhecimento de como ele deveria trabalhar, como as formas que ele poderia para não desenvolver aquela doença, e mesmo assim ele desenvolve, a empresa ela tira o encargo dela de ter que provar que essa doença não foi em decorrência do trabalho. E aí o empregado sai prejudicado nesse ônus da prova, né? Pensando assim.
E falando um pouco mais sobre a empresa, como que ela pode prevenir esses acidentes de trabalho? Tanto em casa, que você comentou que não tem muito como controlar, quanto presencialmente, em um escritório, numa indústria, como que funciona?
As normas regulamentadoras, elas trazem as formas de segurança do trabalho. E é de extrema importância que as empresas venham a seguir as normas regulamentadoras, as famosas NRs. Então, se as empresas não cumprem com o determinado nessas normas regulamentadoras, elas já estão assumindo o risco desses trabalhadores virem a se acidentarem ou sofrerem algum tipo de doença ocupacional.
E só para finalizar, Juliana, e se a empresa descumprir alguma dessas normas, tem alguma penalidade?
Sim, tanto o Ministério Público do Trabalho quanto o Ministério do Trabalho e Previdência, né, ele pode autuar essas empresas que descumprem as normas regulamentadoras de segurança, tá? Podendo, inclusive, a depender da situação, a empresa ser embargada, uma obra ser embargada, ou mesmo uma empresa ser fechada enquanto não passa a cumprir aquelas NRs. Exemplo comum clássico é uma máquina que não tem os dispositivos de segurança para desligar, não tenha todos os dispositivos de segurança, a empresa vai lá, fecha aquela máquina e não deixa ninguém mexer nela enquanto ela não tiver sanado todos os riscos para os trabalhadores. E assim, existem diversos exemplos que a gente poderia ter quanto à situação.
Tá certo, conversamos com Juliana Mendonça, especialista em Direito e Processo do Trabalho e sócia do Lara Martins Advogados. Obrigada pela participação e disponibilidade, Juliana.
Obrigada, eu fico sempre à disposição.
E esse foi mais um episódio do podcast Contábeis News. Até mais!
Acompanhe mais notícias em contábeis.com.br.